Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Pra pagar o triplo da média que você paga pro caseiro lá na Baronesa, pra não ter mais esse tipo de problema, né?
Eu sabendo. Eu falei... Credibilidade acima de tudo. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1, que começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News em áudio e vídeo. Estamos ao vivo pelo rádio, mas também em www.youtube.com.br/jovempan3em1, em streaming em jp.com.br. Vem para cá, venha nos acompanhar em imagens e ficar mais pertinho da gente. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2019, a casa está cheia de novo. Primeiro você, tudo bem, Vera Magalhães?
Tudo bem, Silvio? Boa tarde aos nossos companheiros aqui com esse calor humano no estúdio.
Carlos Andreasa segue por aqui em São Paulo, tudo bem?
Tudo ótimo, o bicho tá pegando, o couro vai comer.
Vamos com tudo. Muito boa tarde, Alexandre Borges.
Boa tarde, Silvio, Vera, Andreasa, cada vez mais barbudo, está voltando a barba.
Tá voltando.
Audiência, um grande abraço e vamos com tudo que hoje tá quente mesmo.
Andrezão, vamos lá, solta aí os destaques de hoje. Jair Bolsonaro viaja ao Japão, onde terá reuniões com os presidentes dos Estados Unidos e da França, na cúpula do G20. O projeto contra abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores avança no Senado. 3 em 1 também destaca o day after da decisão do Supremo Tribunal Federal, que adiou o julgamento do pedido de liberdade de Lula. Esses são os destaques principais aqui no nosso cardápio, mas antes, vai aí aquela pergunta para você participar, mandar a sua mensagem em áudio e vídeo. É sobre esse projeto contra abuso de autoridade de juízes e procuradores. Você acha que ele é contra a Lava Jato? Mande a sua mensagem para 9-3117-0620. Eu repito, 9-3117-0620 com o DDD 011. E a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que visa coibir abuso de autoridades. O projeto, na verdade, foi colocado em meio à discussão de medidas anticorrupção e causou embates dentro e fora do Congresso. A expectativa agora é que ele seja votado logo mais no plenário. Depois, se o relatório do senador Rodrigo Pacheco passar pelo plenário e depois, inclusive, novamente pela Câmara, o abuso de autoridades só seria caracterizado se houver dolo específico, ou seja, será preciso que haja vontade em praticar esse abuso. O projeto de lei também prevê aumento da pena mínima para os crimes contra a administração, de 2 para 4 anos de prisão, incluindo corrupção e peculato e a possibilidade da tipificação de crime hediondo quando for cometido contra a administração pública. Quem abre a roda é a Vera Magalhães.
Pois é, Silvio, esse projeto ganhou de novo, né, urgência e voltou aí à pauta depois da revelação dos diálogos divulgados pelo Intercept Brasil do ex-juiz, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, com procuradores da Lava Jato. Então, senadores viram nessa, no contexto dessas conversas, que mostram aí certa intimidade e uma troca de informações entre o juiz e o Ministério Público, a chance de reencaixar essa discussão, e ela entrou no bojo da discussão das 10 medidas de combate à corrupção. Então, passou um relatório do senador Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais, bastante atenuado. Não tem todas aquelas medidas que visavam certamente constranger, coibir o trabalho de juízes, de procuradores, que a gente chegou a discutir aqui em 2017, principalmente quando esse assunto estava muito, muito forte, muito premente. Ele foi bastante atenuado, mas passou e deve passar ainda hoje no plenário. O Senado tem feito essas votações a toque de caixa. Vota na CCJ num dia, no mesmo dia no plenário da casa, num sinal de que o presidente Davi Alcolumbre, a mesa, estão jogando muito afinados com o comando da CCJ. Atuaram afinados já na eleição do Alcolumbre. A Simone Tebet foi uma parceira importante naquela ocasião. Ela abriu mão da própria candidatura para apoiá-lo. E agora eles têm feito muita tabelinha nas pautas que são da comissão, que é a mais importante do Senado, e também aquelas do plenário. É um projeto controverso. Ele tem ali possibilidade de funcionar, sim, como uma amarra para juízes e procuradores. É importante que ele seja bastante discutido e que eventuais abusos na contenção dos abusos de autoridade sejam evitados. Não é desejável que o Senado e a Câmara legislem para tentar conter o combate à corrupção. Ninguém deseja isso. As medidas de combate à corrupção, elas têm um outro escopo, elas têm uma outra dimensão, um outro objetivo, justamente o oposto, de facilitar o combate à corrupção. Mas a ocasião faz o monge, né? Então, a oportunidade dada pela divulgação desses diálogos fez com que o projeto ganhasse de novo relevância. O importante é que o texto já foi bastante mitigado no que ele tinha de deletério ali, no que ele tinha de persecutório em relação a juízes e procuradores.
Andreas, a sua leitura.
Já falei algumas vezes sobre isso, considero o projeto de lei, mas mais amplamente falando, o debate a respeito do abuso de autoridade inoportuno. Porque nós estamos, e não se sabe até quando, pisando em zona conflagrada, pisando em campo minado. É o tipo de lei, de projeto de lei, que avança, ainda que com elementos virtuosos, para ser considerado publicamente uma tentativa de tutelar, de frear a Lava Jato. Eu quero insistir aqui num ponto que é muito caro. O Brasil precisa discutir um novo projeto, uma nova lei de abuso de autoridade. Eu sempre lembro que existe uma e ela remonta ao período da ditadura militar. Tem, portanto, uma natureza discricionária. Nós estamos sob democracia, no momento desafiador da nossa democracia, mas sob democracia. Então é preciso enfrentar esse assunto. Alguém dirá, bom, então se é preciso enfrentar esse assunto, por que não agora? Aliás, por que não agora, Andreasa, se você sempre diz que nós estamos num ambiente conflagrado e que não há horizonte para que essa conflagração cesse? É exatamente essa a discussão difícil de se fazer, né? Estou dizendo aqui que uma nova lei de abuso de autoridade é importante, mas fazendo essas condicionantes de que é preciso evitar... estimular o ódio às instituições a partir de um projeto que pode ser virtuoso, tratado, no entanto, como hostil à Lava Jato, etc. e tal. Então, é preciso que seja mais debatido, melhor debatido, deve-se evitar que essa coisa tramite assim como vai, a toque de caixa, ao mesmo tempo em que é preciso olhar para a atuação, sobretudo, e eu não vou nem falar desse negócio de intercept, porque aí é exatamente ser oportunista para tratar do assunto. Fala basicamente da atividade do Ministério Público e não exclusivamente Lava Jato, não exclusivamente Curitiba. É preciso definir um regramento para o combate à corrupção, que não significa limitar o combate à corrupção, mas um regramento para o modus operandi dos procuradores. É preciso falar sobre vazamento de informação sigilosa. Isso pode ser contemplado, deve ser contemplado numa lei de abuso de autoridade, vazamento seletivo de conteúdos sigilosos, solicitação de quebra de sigilo bancário sem que haja elementos que justifiquem esse movimento. Tem muita coisa a ser discutida em termos de abuso de autoridade. Existem vários exemplos aqui recentes, tratados nesse programa, a respeito de ocasiões em que as autoridades abusaram desse poder. E a Lava Jato não está livre disso. Só, apenas, registro, insisto, que me parece inoportuno essa discussão nesse momento, porque mais uma vez fulaniza, mais uma vez parece retaliação, mais uma vez parece politização de uma questão que deveria ser, para usar uma expressão que a Vera gosta, uma discussão de fundo, é uma discussão conceitual, que deveria ser tratada em outra esfera, mas talvez não haja maturidade pública para isso no Brasil hoje.
Alexandre Borges.
É, a Lava Jato, ela é realmente um fenômeno único, porque quando conversamos com juristas, eu tenho conversado ultimamente com muitos juristas para entender melhor a opinião de cada um, tentar chegar a um sentimento em relação a técnico, né, desses operadores do direito em relação à Lava Jato. E é muito interessante porque você escuta realmente opiniões diametralmente opostas em relação à operação. Isso me lembra até uma expressão que eu li num livro do Scott Adams chamado Ganhar de Lavada, editado pelo meu caríssimo editor Carlos Andreasa na Record. É um livro maravilhoso, indico a todos. Ganhar de Lavada, Scott Adams. E ele usou uma expressão muito boa, que ele dizia o seguinte, que ele falava que tem certas situações na política que ele chama de uma tela, dois filmes. Ou seja, as pessoas estão olhando a mesma tela no cinema, mas cada um está vendo um filme diferente. Então, em relação à Lava Jato, quando você conversa com juristas, eu já conversei com um jurista que tanto acha que a Lava Jato foi longe demais, que atropela as leis, que desrespeita direitos fundamentais dos indivíduos, que rasga a Constituição. Como eu também já conversei com gente, principalmente, claro, do Ministério Público, que fala que imagina que a Lava Jato ainda é tímida, tinha que ir muito mais longe e que ela ainda precisava de mais instrumentos de trabalho do que tem hoje para continuar avançando. Tem gente até que sonha com uma Lava Jato permanente no Brasil, tá sempre uma força-tarefa montada sem prazo para acabar buscando corruptos na máquina pública, porque realmente tem um argumento que é incrível, né? E é um argumento sólido de dizer que o tipo de organização criminosa que se montou e que estava no poder de 2003 a 2016, durante 13 anos no Brasil, ela comandava, a partir do Palácio do Planalto, os maiores esquemas de corrupção que esse país já teve notícia. E realmente, quando você mistura poder executivo, toda a máquina pública, empresas estatais, fundos de pensão e grandes empreiteiras e todos eles juntos em esquemas bilionários, envolvendo também financiamentos de obra em outros países, é uma coisa tão grande, tão complexa, que é uma natureza de crime diferente, que em tese demandaria também um tipo de combate diferente, novos instrumentos, novos arranjos do aparato de combate ao crime, para que se pudesse investigar, punir e efetivamente recuperar até uma parte desses recursos pro Brasil. Então é uma discussão em aberto, uma discussão complexa, é uma discussão que precisa acontecer, porque não há consenso, não há uma opinião nem sequer majoritária em relação a se a Lava Jato foi longe demais ou não foi, se abusa, se não abusa, se ela é tímida. Então, que se faça, eu sei que nunca vai ter um momento ideal para ter esse tipo de discussão, mas que se tenha logo, que se tenha onde tem que ser, que é no Congresso Nacional, que é onde vai a casa do povo, porque a sociedade precisa, de uma vez por todas, pelo menos pacificar, vou usar a expressão que o Andreas usou, pacificar as regras pelas quais esse tipo de força-tarefa de combate à corrupção tão importante funcione. Então ninguém tem que ter medo da discussão, de se chegar a algum tipo de marco regulatório em relação a isso, mas que se tenha regras claras, que se saiba exatamente até onde se pode ir ou não, para que esse tipo de força-tarefa que junte Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Federal, ele possa funcionar de forma harmônica e sem essa insegurança jurídica e sem essa eterna discussão se foi longe demais, se não foi, se as prisões preventivas estão sendo usadas de forma abusiva, se tem quebra ou não excessiva de sigilo bancário, telefônico. Então, que se faça a discussão antes tarde do que nunca.
Diga, Vera.
O projeto aprovado na CCJ nesta quarta-feira, ele atenua algumas coisas que tinham vindo da Câmara. E graças a isso, ele vai ter de voltar para a discussão na Câmara. Uma das mudanças foi feita na questão da mordaça para procuradores, né? Aquilo que eles podem ou não dizer fora dos autos. E aí, nesse aspecto, isso se encaixa bem para essa discussão no momento, a discussão da Vaza Jato. O projeto que veio da Câmara proibia membros do Ministério Público e outras autoridades de expressar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de atuação do Ministério Público ou juízo depreciativo sobre manifestações funcionais, assim, de uma maneira bastante genérica. No texto do relator Rodrigo Pacheco, ficou da seguinte maneira. A proposta proíbe membros do Ministério Público de expressar por qualquer meio de comunicação juízo de valor indevido sobre procedimento ou processo pendente de atuação do Ministério Público ou sobre manifestações funcionais, extrapolando o dever de informação e publicidade ressalvada à crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Se passar essa proposta, se virar realmente uma lei, vão estar aí... proibidas, e aí como lei mesmo, trocas de mensagens do tipo dessas flagradas por dispositivos de mensagem, porque eles se enquadram aqui nas categorias proibidas, tweets de procuradores e de juízes, como vários deles são useiros e vezeiros de fazer manifestações no Twitter sobre processos, tem uma do Marcelo Bretas recente, sobre processo em andamento, Deltan e outros procuradores da Lava Jato criticaram o Supremo por diversas vezes em relação a decisões tomadas sobre questões penais, então isso tudo seria passível de punição de agora em diante. Acho bastante controverso. Eu acho que uma coisa é o juiz que tem de decidir se manifestar fora dos autos, procuradores... Falarem em redes sociais, tendo o Ministério Público a natureza que tem, que é justamente a de ser o órgão representante da sociedade, ele é uma parte no processo e ele é a parte que representa o conjunto da sociedade. Portanto, ele pode ser mais vocal do que o juiz. Então, eu acho um pouco polêmico isso. Da mesma maneira, a definição do que seria abuso de autoridade, segundo o projeto, eu acho muito ampla. Eu acho que ela permite enquadrar qualquer coisa ali e por isso ela pode sim funcionar como um instrumento para você coagir, você constranger autoridades e não apenas coibir abusos. É uma definição quase que universal, qualquer coisa cabe ali dentro. Então isso ainda vai causar muita polêmica, mas pega, o momento é importante porque pega a Lava Jato fragilizado. Os procuradores não vão poder fazer e não deverão fazer, porque estão acuados em virtude da Vaza Jato, o tipo de reação que eles faziam em 2016, 2017, quando a legislatura anterior tentou enquadrá-los dessa maneira. Então, é por isso que é importante discutir o momento em que o assunto volta à tona, porque o contexto político faz diferença, dita a chance maior de que essa proposta seja agora levada a cabo.
E tem uma coisa aí, né, que está evidenciada nessa explanação agora da Vera. A matéria, o texto, que é muito importante, não foi debatido. Não foi debatido na sociedade. A gente às vezes celebra, porque às vezes a matéria é virtuosa, a gente celebra que a comissão relativa ao projeto de lei aprove e no mesmo dia vá ao plenário da casa em questão e que se vote. Muitas vezes isso é celebrado, né? Sobretudo em matéria econômica. Mas nós estamos tratando aqui de algo muito delicado, né? Que diz respeito a liberdades individuais, de modo geral, a direitos individuais, a atuação do Ministério Público, que é um braço representante da sociedade. Então, o ideal seria que a gente pudesse pegar esse texto desconhecido e debatê-lo a fundo, destrinchá-lo a fundo, né? É uma missão que nós fazemos aqui e faremos. Mas é muito incômodo, diante dessa circunstância, do ambiente em que nós nos encontramos, ver essa coisa correndo assim, de repente, de maneira bastante desinformada, não é claro. Não está claro. E tem uma discussão que tem tudo a ver com as mensagens do Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol, particularmente, que é a delimitação clara das diferenças entre o papel do juiz e o papel do procurador, o papel do Ministério Público. O Ministério Público é parte no processo, de modo que, com algumas ressalvas, faz sentido que seus representantes deem entrevistas coletivas, que façam manifestações públicas, isso faz sentido. Até como estratégia, é uma parte do negócio. Por outro lado, isso me parece algo que deveria ser limitado para o juiz. Eu acho que deveria ser limitado para o juiz, evidentemente, tratando de processo sob sua responsabilidade, que se manifeste a respeito. Então, é uma longa discussão, cheia de nuances, cheia de detalhes, que não está sendo travada no Brasil. E isso a gente precisa repudiar. Se nós dizemos aqui que a discussão é importante, que é preciso falar da lei de abuso de autoridade, lembrar a sociedade de que existe uma lei de abuso de autoridade agora e que precisa ser modernizada pensando na democracia, em prol da sociedade, e que isso está acontecendo agora de maneira obscura, a toque de caixa, sem que a gente possa debater, isso precisa ser repudiado. Precisa ser repudiado.
Diga, Alexandre.
Vamos só lembrar que a Operação Lava Jato, ela tem uma inspiração clara no que foi no que é considerado o marco histórico do combate ao crime organizado, que é a Operação Mãos Limpas da Itália. Essa operação que começou e tomou o noticiário mundial de assalto na época e realmente levou a muitas prisões, desbaratamento de organizações criminais, ela... dito pelos próprios protagonistas das operações Mãos Limpas, e é uma operação que foi uma fonte, é uma fonte clara de inspiração para Lava Jato, para o ministro Sérgio Moro, enfim, ninguém esconde isso, eles falam abertamente que estudaram, que tiveram muito aprendizado sobre o que aconteceu lá na Itália. Dito pelos protagonistas da operação Mãos Limpas, hoje a Itália seria um país mais corrupto e não menos do que era naquela época. Por quê? Porque foi feita aquela correria, força-tarefa, vamos lá. Só que os investigados com muito dinheiro, com muito poder, conseguiram reverter muitas sentenças, conseguiram acusar muitos acusadores, conseguiram criar tantos imbróglios que, no final das contas, o crime organizado ficou mais sofisticado, mais inteligente, mais abusado no sentido de poder enganar melhor as autoridades, os investigadores, e no final, passados aí 20, 25 anos dessa operação, muitos dos seus mais importantes, o que seria os Deltan Dallaiol, que seria os Sérgio Moro lá da Itália, que comandaram a Operação Mãos Limpas, eles hoje falam de forma muito triste que eles acham que a Itália acabou ficando até mais corrupta do que era. Então, eu acho que essa discussão é importante até para que a Lava Jato não incorra em erros que outras operações análogas, especificamente a Operação Mãos Limpas, acabou incorrendo e criando mais problemas do que resolvendo.
Mais um tema ainda nesse bloco, e aquele que alvoroçou o Brasil ontem: por 3-2, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram adiar a análise do mérito do habeas corpus que pedia a liberdade do ex-presidente Lula, e, portanto, ele segue preso. O primeiro a se posicionar foi o ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista do caso em dezembro. Então, ele propôs a liberdade de Lula até que o HC fosse analisado, provavelmente no segundo semestre. Em seguida, Edson Fachin disse que não via motivos para mudar o seu entendimento de negar o habeas corpus apresentado pela defesa. Ricardo Lewandowski se manifestou contra o adiamento, mas votou a favor da soltura. Celso de Mello e Carmen Lúcia, por fim, votaram contra a liberdade temporária, formando o placar de 3-2, Andreasa.
Foi uma noite, começo de noite, excêntrica, né? Bizarro o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Tem algumas premissas aqui que precisam ser colocadas. Primeiro, habeas corpus. Habeas corpus tem precedência. Habeas corpus de alguém preso tem precedência. Outra premissa importante: o material divulgado pelo site Intercept tem validade jurídica nesse momento? Tem alguma validade jurídica nesse momento? Não tem. Não tem porque não foi periciado. Essas duas premissas são muito importantes, porque se tem um habeas corpus sobre a mesa, se ele tem precedência, e se o fato adicional considerado não tem validade jurídica, porque não periciado, é algo para o futuro, se acontecer, é preciso examinar o habeas corpus sobre a mesa com base nas informações disponíveis hoje. E é tão simples, é o que deveria ter acontecido ontem. Então, tem um habeas corpus, pede suspeição, indica suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Os ministros da segunda turma consideram que há motivos para se apontar suspeição sobre Moro? Sim, solta o Lula. Não, fica preso. Acabou. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. É apreciação de habeas corpus de frente. De frente. Com coragem, uma obviedade. Mas não. Inventou-se uma liminar, tentativa de liminar de ofício projetando o futuro em que, e é um futuro idealizado, em que o conteúdo do Intercept seria auditado, periciado, e aí, lá no futuro, o habeas corpus, esse que está sobre a mesa, poderia ser analisado com base nesses fatos. Isso não faz o menor sentido. E que, portanto, sob essa circunstância, o Lula deveria ser posto em liberdade. Até que se tivesse comprovação da veracidade dessas informações. Isso é um disparate. É o direito do futuro contra o direito do presente. Não faz sentido, esse tipo de coisa não pode prosperar. É uma irresponsabilidade muito grande que o ministro Celso de Mello ceifou. Segurou, controlou essa irresponsabilidade. Até porque, no futuro, se essas informações da Vaza Jato se avolumarem, se elas ganharem corpo, e se forem comprovadas, é muito importante, se for comprovada a veracidade desse material, isso, sem dúvida nenhuma, suscitará novas manifestações da defesa do Lula e novas apreciações por parte dos juízes sobre a suspeição do Sérgio Moro. É tão simples quanto isso, mas como não se enfrenta o habeas corpus hoje? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vou dizer, não.
Diga você, Vera Magalhães.
Celso de Mello agiu com prudência, né? Acho que ele não tomou isso como principal razão para o seu voto, mas deve ter percebido que conceder uma liminar nessas circunstâncias para lá de exóticas suscitaria aí uma comoção social, uma conturbação, uma verdadeira chance de conturbação social no país, levaria a defesa dos outros presos na Lava Jato a entrar com um ônibus de recursos no STF no mesmo teor, pedindo análise durante o recesso, porque também alegariam que existem réus presos, e aí seria impossível de parar uma avalanche processual dessa, causada por casuísmo, né? Porque é disso que se trata. Essa saída puxadinho, apresentada pelo Gilmar Mendes, que segurou por 6 meses esse processo no seu gabinete, portanto, a urgência aí já fica totalmente descaracterizada pelo fato de um ministro ter guardado o processo no seu gabinete por 6 meses, à espera do quê? De um fato novo? À espera de exatamente qual tipo de circunstância, né? E aí, quando a circunstância se apresenta, você apresenta o processo dizendo que existe uma grande urgência e que deve ser analisado. Eu vi muita fraqueza também jurídica nos argumentos de advogados aí que repercutiram o caso nos jornais, nos sites, dizendo por que achavam que deveria ter sido concedido. O Fábio Simantob chegou a dizer que o Lula já manifestou que não tem a disposição de fugir, que então ele poderia aguardar em liberdade. Estranho seria se ele dissesse, olha, me põe na cadeia, me põe na rua que eu vou fugir amanhã. Quer dizer, é uma fragilidade de argumentação tremenda. Isso também é casuísmo. Eu entendo a coisa do réu preso, entendo que o HC deve ter precedência, então eu acho que eles deveriam ter feito sessões extras e analisado o mérito, como bem disse o Andreasa. Se não o fazem, se preferem ir para o recesso, pensar melhor, esperar ver tudo que tem na tal da Vaza Jato, que fique tudo para o segundo semestre e que se mantenha a jurisprudência do próprio Supremo, que é a seguinte: condenado em segunda instância, cumpre sua pena, pode começar a cumprir sua pena. Então não tem nenhuma exceção, não tem nenhum regime de exceção para o Lula, está sendo cumprida a pena. Caso haja circunstâncias que mandem a revisão disso, e eu acho que pode haver, eu sou das que acham que esse caso pode ter algum tipo de desdobramento, aí que se veja quando se analisar o mérito, que os ministros tenham coragem de analisar o mérito do HC.
Para arrematar, Alexandre.
Ontem a gente fez um programa tenso, né? Com um olho no gato, outro no peixe, né? Enfim, porque estava acontecendo enquanto a gente estava, isso são as agruras do programa ao vivo, né? A gente aqui falando e comentando com a votação acontecendo ao mesmo tempo, mas esse tipo de tensão que causa esse tipo de situação, ela é um espelho da insegurança jurídica do país como um todo e que tem reflexo, evidentemente, na insegurança política. Quer dizer, a soltura ou não do Lula, especialmente especificamente num casuísmo, seria realmente um tsunami político. Seria criar aí um abalo sísmico na ordem pública totalmente desnecessário, principalmente num momento, por exemplo, numa semana com tanta coisa acontecendo e com manifestações agendadas para domingo, especificamente para se defender Sérgio Moro, Lava Jato, etc. e tal. A soltura do Lula ia ser jogar álcool na fogueira e não interessa a ninguém. Então, dito isso, eu costumo reclamar muito de que há uma judicialização da política brasileira e uma judicialização de cada aspecto da vida. Mas também a política está judicializada. Então, acontece dos dois lados. E a gente precisa ter um pouco mais de segurança, precisa um pouquinho mais de normalidade. A grande revolução, eu falei isso até no Twitter ontem, mas a grande revolução no Brasil seria um pouco de normalidade, um pouco de tranquilidade, um pouco de previsibilidade. E não a gente ficar todo dia nesse sobressalto de olho na tela, de olho no que está acontecendo em Brasília, porque isso, né, como é que você faz um país se desenvolver desse jeito? Como é que você atrai investimento? Como é que você vende ao investidor privado, interno, externo, que você tem regras claras e que você pode planejar os seus negócios, os investimentos no Brasil? É tudo muito difícil. Então, tem aquele velho ditado que diz que o bom juiz de futebol, quando a gente não lembra que ele está lá, é um pouco isso em relação até ao judiciário nesse caso. A gente preferia nem lembrar. Eu preferia que nem tivesse que ficar assistindo TV Justiça, ficar assistindo esse tipo de votação. Essas coisas deviam ser resolvidas de forma técnica e que não causassem esses impactos e esse tsunami todo na opinião pública. Pública e na ordem pública. Aí eu vou lembrar, como eu gosto de lembrar sempre, o filósofo e o político, o autor Edmund Burke, britânico, quando ele dizia que a primeira função do Estado é cuidar dos humores do povo. Estão brincando com os humores do povo e alguma hora isso tem que acabar.
Vamos fazer uma primeira janela comercial, a gente volta em 3 minutos.
3 em 1. A Hyundai Caoa tem ofertas exclusivas para você.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem. O presidente Jair Bolsonaro embarcou na noite de ontem para Osaka, no Japão. Ele participará da cúpula de líderes do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo. A reunião será realizada nos dias 28 e 29. Os líderes debaterão sobre o cenário econômico internacional, protecionismo e reforma da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Na sexta-feira, além de participar do início da cúpula do G20, a agenda prevê reunião informal do BRICS e também ele vai receber o troféu de dirigentes da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. Para além da viagem, olha só, a viagem previa uma escala em Sevilha. No entanto, o staff do presidente precisou agir rápido para trocar a parada por Lisboa, em Portugal, depois que um sargento da aeronáutica foi detido na Espanha com 39 quilos de cocaína no avião da Força Aérea Brasileira. O sargento estava na aeronave reserva da comitiva oficial do presidente, que fez o trajeto antes, portanto, do avião titular. O Ministério da Defesa disse em comunicado que repudia os atos do militar e que colaborará com as autoridades espanholas na investigação. E no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que pediu ao ministro da Defesa que preste imediata colaboração à polícia. Que história, hein, Vera Magalhães?
Pois é, me falaram que eu falo esse pois é toda hora, Silvio, eu tenho que me policiar para parar com essa mania, tô com um cacuete.
Eu solto um vamos lá toda hora também.
Então, tenho que parar, me chamaram a atenção no Twitter e eu tenho que me policiar. O presidente Jair Bolsonaro está preocupado com isso, porque é algo que atinge ali a imagem do presidente em algo que lhe é bastante caro, né? Combate às drogas, tráfico de drogas. A associação que o bolsonarismo sempre fez de tráfico de drogas com a esquerda, com as Farc, com o narcotráfico e uma suposta aliança PT-Farc. E agora tem um oficial do exército, então outro simbolismo aí, né, um sargento do exército, traficando drogas em uma quantidade muito pesada e muito volumosa num avião que seria integrado à comitiva presidencial. A primeira preocupação da Secretaria da Comunicação foi dissociar o caso da comitiva que está indo ao G20, dizendo que não, que essa aeronave não integraria, mas sim, ela integraria na volta. O presidente, que a comitiva que estariam voltando do Japão, parariam em Sevilha e essa tripulação, inclusive esse sargento, se integrariam, sim, à comitiva. E aí isso foi mudado. Então, uma informação oficial mentirosa, dada pela Secretaria de Imprensa, Secretaria de Comunicação da Presidência, no afã de dissociar a viagem do presidente desse caso, que é um caso que está tendo muita repercussão internacional. Vi vários jornais do mundo fazendo menção a isso, drogas, uma quantidade de cocaína, 39 quilos, transportadas dentro de um avião da Presidência da República. O vice-presidente general Hamilton Mourão já foi mais transparente ao tratar do caso. Falou isso, que sim, que a tripulação se integraria à comitiva presidencial na volta, e chamou, inclusive, de uma forma espirituosa, o sargento de uma mula qualificada. Por estar transportando, é tráfico internacional de drogas feito numa aeronave internacional, numa aeronave oficial. Então é bastante grave, tem de ser muito bem investigado. Vai. Quanto ao G20, não, só terminando, quanto ao G20, tem reuniões importantes aí a serem feitas. O Bolsonaro vai se reunir em bilaterais com o Trump, com Emmanuel Macron, tratar de pautas aí de interesse do Brasil. Deve ser discutida a questão da Venezuela, porque vai ter algumas paralelas ali do Grupo de Lima. E em relação ao Donald Trump, tem também muita coisa importante para acontecer. Em relação à guerra comercial com a China, vai ter reuniões para tratar disso. E mesmo o caso das controvérsias diplomáticas com o Irã pode ter desdobramentos nessa viagem do G20. Então, algo bastante importante para a gente acompanhar também.
Vai você, Andreasa.
Então, preciso fazer uma separação aí clara. É evidente que esse tráfico internacional de drogas não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro. Não tem a ver. Mas tem a ver com a República Brasileira. E nós estamos falando de um avião da Força Aérea Brasileira, circunstancialmente a serviço da presidência da República, levando quase 40 quilos de cocaína, algo que o sujeito certamente não fez sozinho, né? Ninguém embarca num avião oficial uma quantidade extraordinária de drogas como essa sem ter sócios, sem ter parceiros, né? Então, o sujeito viaja para a Europa, se valendo da sua condição funcional, se valendo, portanto, da proteção da República, levando esse volume de drogas para ser comercializado na Europa. E na volta, seria integrado à comitiva, aí sim, formalmente, no avião do presidente da República, da presidência da República, se eu não me engano, com funções na cozinha. Então, é um problema grave para o Brasil, não se deve fulanizar, é muito importante fazer essa diferença. Bolsonaro não tem nada a ver com isso, tem muita gente fazendo graça a esse respeito, gente tentando surfar essa onda negativamente para o presidente da República, mas é um problema sério para o Brasil. É um avião da Força Aérea Brasileira preso, travado na Espanha com 40 quilos de droga, de cocaína, sob os cuidados de um sargento da aeronáutica. Então, isso é um problema diplomático. Isso é, sem dúvida nenhuma, um problema diplomático.
nos seus pronunciamentos, nos seus encontros, nos seus contatos, desmistificar um pouco das bobagens que se fala em relação a ele ou em relação ao momento atual do Brasil. O Brasil tem sim um problema econômico muito grave, o Brasil precisa abrir sua economia, o Brasil precisa de investimento, a gente está com perspectivas macroeconômicas muito delicadas e complicadas, que precisam mesmo atrair capital externo. Então, se a gente conseguir abrir portas e atrair investimento, maravilha, é o que a gente precisa. Agora, também, se ele puder ajudar a tirar um pouquinho desse clima, dessa bobajada de que o Brasil está perseguindo gays, acabou de ter uma parada LGBT, inclusive, enorme aqui no Brasil, que o Brasil está perseguindo agora mais do que já perseguiu minorias ou direitos humanos, se ele conseguir tirar esse tipo de desvio de foco, seria ótimo. O Brasil tem problemas enormes de segurança, de tratamento, mas esses problemas são problemas históricos e que ele ainda não teve tempo para implementar a sua agenda e eventualmente melhorar esses números. Agora, uma piora nesse quadro, principalmente da maneira como muitas dessas narrativas são vendidas fora do país, se ele conseguir desmistificar nos seus pronunciamentos, nos seus contatos, nas relações e nos eventos que ele participar, eu vou achar ótimo. De qualquer jeito, em termos de negócio, no mundo ideal, no limite, quem faz negócio é a empresa. A gente precisa de economia aberta, a gente precisa de que as empresas brasileiras estejam abertas à exportação, importação, fazendo negócios com empresas de outros países, muito mais do que capitaneadas por chefes de Estado de todos os lados, fazendo esses grandes encontros.
Olha, se ele conseguir desmistificar isso, vai ser um milagre, porque o que ele tem feito é contribuir para criar, né, esse ambiente, falando um monte de besteira, falando na frente do chefe da Fórmula 1, que tem 99% de chance da Fórmula 1 ir para o Rio de Janeiro, quando não tem nada ainda fechado, sendo desmentido em seguida pelo chefe da Fórmula 1, o que repercute no exterior, com essas discussões sobre meio ambiente bastante enviesadas, feitas pelo Ministério do Meio Ambiente por ele próprio, com essas manifestações dele sobre gays, chamando um ex-deputado de menina numa entrevista coletiva oficial. Então, os ruídos, todos eles, são quase todos criados pelo próprio presidente, pelo seu entorno. Era assim antes dele ser presidente, ele manteve a retórica nas redes sociais e nas oportunidades em que fala. Então, uma boa parte desta imagem do governo brasileiro, do presidente, de homofóbico, de truculento, de ser contra o meio ambiente, de ser contra minorias, ela é alimentada pelo próprio presidente, pela sua entourage.
Vamos lá, vamos fazer mais um break, mas a gente volta em instantes.
3 em 1.
No canal da Rede Jovem Pan News, no início da madrugada dessa quarta-feira, foi publicado no Diário Oficial da União um novo decreto sobre armas. É o sétimo editado desde o início do governo Bolsonaro. O texto mantém alguns pontos polêmicos que enfrentam resistência no Congresso desde que o atual governo decidiu mudar as regras sobre porte e posse de armas no país. O novo decreto mantém brecha para a compra de modelo de fuzil ao repetir a definição técnica sobre o que é uma arma de uso permitido. Antes do governo Bolsonaro, fuzil era arma de uso restrito das forças policiais. Numa tentativa de amenizar as críticas, o novo decreto excluiu a relação de cerca de 20 categorias de profissionais que teriam direito a portar arma. O novo decreto também revogou a permissão para a compra de até 5 mil munições para armamento de uso permitido e 1.000 munições para as de uso restrito. Andreasa?
Olha, tem que ter uma coisa clara aqui. Esses decretos, aliás, ontem nós tratamos sobre isso aqui, em tese, sem haver examinado os decretos. E agora fica claro, posteriormente, que os decretos reproduzem os vícios originais, reproduzem os vícios de extrapolar o limite da lei, de vazar aquilo que foi determinado pelo Estatuto do Desarmamento, e que, portanto, mais uma vez, mexidos mais, mexidos menos, são inconstitucionais, eles avançam sobre a prerrogativa do legislativo. Isso já deveria ser uma obviedade para o governo, que essa matéria tão cara para ele, batendo cabeça via decreto, essa sanha decretiva, poderia ser melhor encaminhado via projeto de lei. É o projeto de lei que vai resolver esse assunto, é a forma de se reformar o Estatuto do Desarmamento naquilo que é necessário segundo o governo Jair Bolsonaro. E aí vai fazer a discussão legislativa necessária. convencer os parlamentares a esse respeito, ter uma base que está disposta a defender essa matéria. Mas faça da maneira direita, da maneira correta, via projeto de lei. Aliás, o Senado da República, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovou um projeto de lei, a ser votado talvez ainda hoje, mais uma vez, no plenário, um projeto de lei sobre porte, que amplia o porte de arma em propriedade rural, algo caro ao governo Jair Bolsonaro. Agora, deixando exclusivamente a sede, segundo esse projeto de lei, o proprietário rural pode andar armado dentro da sua propriedade, em defesa da sua propriedade. É um projeto de lei originário no Senado Federal, porque é isso. O governo erra, bate cabeça, insiste nos decretos, e o parlamento toca a sua vida e toca a sua agenda. Né? Então, vamos parar com essa sanha decretiva. Decreto tem limites evidentes, ele regulamenta a lei, ele não pode extrapolar os limites da lei, isso é ruim. É hora de alguém lá dentro do Planalto fazer a devida consultoria jurídica ao governo.
Ainda sobre o tema, Vera?
Pois é, o problema é que quem faria a consultoria jurídica do governo, o antigo secretário de Assuntos Jurídicos, que está acumulando a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Secretaria Geral da Presidência, o Major Jorge, novo ministro, é considerado por todos alguém que não tem as credenciais e nem a experiência para estar onde está. Eu já venho falando, batendo nessa tecla aqui há vários dias, de que o Planalto sempre soube que não podia fazer por decreto, e hoje obtive relatos mais detalhados de um grande arrazoado que foi feito pela área técnica do próprio Planalto, com os problemas contidos no que era então a minuta do decreto do porte de armas. O presidente teve a sugestão de adiar por uma semana para melhor análise, quis soltar naquele dia, insistiu em soltar o decreto naquele dia, soltou, num dia seguinte saiu, ou dois dias seguintes saiu, depois uma correção de 7 páginas no DO, com os erros contidos no decreto. Ainda assim, o decreto foi derrubado pelo Senado, seria derrubado pela Câmara e provavelmente também pelo Supremo, se fosse analisado, para evitar ter 3 carimbos de inépcia de um texto legal. O governo retira o decreto, apresenta outros 3 e mais um projeto de lei, em que fica tudo embolado, o que é decreto, o que é projeto de lei, em vez de fazer tudo de uma vez por projeto de lei, portanto unificar a discussão numa única proposta, permitindo ao Congresso analisá-la no seu inteiro teor, no seu conjunto, e fazer uma análise de mérito profunda sobre essa questão das armas, faz uma lambança legislativa com esse assunto, um assunto que é sério. A gente não está brincando de biribinha, não está perguntando se pode jogar biribinha em festa em festa junina. É se as pessoas podem ter fuzil, se podem ter uma quantidade ilimitada de armamentos, se qualquer categoria profissional pode ter arma e portar arma. É uma alteração no Estatuto do Desarmamento. Não é só fazer valer o que disse o referendo, está alterando profundamente o que diz o estatuto. Então o governo está fazendo lambança, está passando vergonha. O presidente está passando vergonha num dos temas principais da sua campanha.
Mais um assunto aqui bem rapidinho. Foi publicado no Diário Oficial da União a nova lei das agências reguladoras, sancionada pelo presidente Bolsonaro com vetos. Entre os 5 dispositivos barrados pelo presidente está o que previa a escolha de dirigentes destes órgãos por meio de seleção pública e formação de lista tríplice. No Congresso, no entanto, a expectativa é que os parlamentares revertam a medida. Alexandre.
Olha, é uma briga muito importante, é uma briga antiga. É bom lembrar que no começo do governo Lula, lá em 2003, 2004, o Zé Dirceu, ele já falava muito mal das agências reguladoras. Ele chegou a cunhar uma expressão que ele dizia que era terceirização do ato de governar, porque a própria ideia de uma agência reguladora que vai criar marcos regulatórios e legislar e criar portarias e decisões sobre serviços de utilidade pública, de áreas de muito interesse da vida do cidadão, essas agências, elas precisam funcionar de forma independente do executivo. Mas é uma coisa que as alas ideológicas de diversos governos, como foi no caso do governo Lula com o Zé Dirceu e agora com alguns ideólogos ideológicos do governo atual, eles realmente têm uma má vontade com a ideia das agências independentes do executivo. Mas a própria razão de ser da existência dessas agências é elas estarem fora da ingerência do executivo. É uma briga importante que a gente tem que ficar de olho.
Vamos lá, vamos às mensagens que chegaram pra gente pelo WhatsApp da Jovem Pan.
acompanhando aqui o 3 em 1 ao vivo nessa tarde. A família de Bariri, São Paulo. Bom, esse pacote de abuso de autoridade, eles estão aproveitando a fragilidade da Lava Jato para criar mais facilidades para os políticos corruptos. Porque a única intenção desse pacote é fazer com que Judiciário, Ministério Público, tome mais cuidado para investigar a corrupção. É a única forma deles se blindarem ainda mais. Então, para mim, é só eles aproveitando a oportunidade, a fragilidade da Lava Jato para aprovar um projeto que só vai beneficiar a vida de político corrupto.
Muito obrigado para quem mandou mensagem para cá.
Família aí, reunida, né?
Em família, exatamente.
Não, plena quarta, que inveja.
Isso aí. Muito legal a participação de vocês. O Cuco já informa que o 3 em 1 caminha pro seu final. Vera Magalhães, qual é a trilha sonora que a gente se despede hoje?
Todo mundo voando para Osaka, no Japão. Então, é o assunto do dia. A música chama Airplane, do Red Hot Chili Peppers. Até amanhã.
Todo mundo menos o chanceler, que foi para a Bélgica.
Qual o chanceler?
Tchau, pessoal.
Caoa, tem oferta.